Glória a Deus. Mais uma vez, a paz seja convosco.
Amém.
Estamos estudando o Sermão do Monte. Então, vamos fazer um breve resumo do que nós vimos até agora. Nós começamos, dentro do estudo do Sermão do Monte, a falar que é uma regra sábia em relação a qualquer tipo de ensino, você aprender sempre do geral, para depois pensar no particular. É assim em todas as modalidades, ninguém faz uma especialização em cardiologia sem ter feito clínico geral, e assim vai. Nós temos que proceder também no estudo bíblico do geral para o particular. Você pode estar sentado, lendo a Bíblia aberta na sua frente, ler 10, 50 capítulos por dia e não está entendendo coisa nenhuma, porque você está fazendo a coisa de uma maneira mecânica. Não existe essa possibilidade de você ler a Palavra de Deus sem o auxílio do Espírito Santo, que é o que nós temos falado. Nós dependemos dele para que ele possa nos instruir no caminho que nós devemos seguir. Sem o Espírito Santo, você pode, no máximo, se tornar um religioso. Nós falamos também que tem que haver um balanceamento entre graça e lei. Muitas pessoas entendem que a lei é a que manda e você segue ritos, normas e regulamentos e você está dentro. Outras pessoas acham, não, eu estou na época da graça e você, eu não tenho que me preocupar com nada. Deus, ele é gracioso, Jesus Cristo, ele é amor, e eu faço o que eu quero porque Deus, ele é amor. Então eu vou, pego, faço o que eu quero, depois Deus, ele me perdoa e eu vivo a minha vida do jeito que eu quero, tá? Nós temos que entender que todas as coisas têm que ter um balanceamento. Isso aí não é uma regra bíblica, mas é uma regra de vida. Você não pode entrar numa de querer encher a pança e comer um monte, que você passa mal. Se você não comer também, você passa mal. Tem doenças dos dois extremos. Tem tanto a obesidade mórbida, como também tem a anorexia. Então, são extremos. Todas as coisas que você parte para extremos, você, perdoa a palavra, se lasca. Porque você não tem esse tipo de possibilidade, o seu organismo não é preparado para trabalhar com excessos. Os automóveis não são preparados para trabalhar com excesso. Os equipamentos em geral não são preparados para trabalhar no máximo. Experimenta colocar uma coisa super dura no liquidificador por uma hora, duas horas, você vai ver o que acontece com o motorzinho do liquidificador. Mas é ar, não é válido, não importa. Ele tem uma durabilidade. Tenta pegar o seu carro e trabalhar com ele numa rotação maior, naquele vermelhinho lá, por muito tempo. Você estoura o motor. Condição mesma para você. Nós temos que trabalhar com um embasamento, com um balanceamento entre graça e lei. É assim que a palavra de Deus trabalha e é assim que você tem que agir na sua vida. Ninguém pode viver nenhum tipo de ensinamento da Bíblia, em especial o que nós estamos tratando, o Sermão do Monte, sem a ajuda do Espírito Santo. Não nos é recomendado viver desse modo e mostrar a leis cristãos. Isso é uma coisa que eu gosto de falar bastante, porque as pessoas acham que elas se tornam cristãos a partir de procedimentos. Não! Você é cristão porque você procede de maneira tal ou tal. Porque você é cristão ou cristã, você faz coisas ou deixa de fazer coisas, e não ao contrário. Você não conquista o seu cristianismo, mas você cresce a partir dele. Você age conforme a palavra a partir dele, e não ao contrário. O Sermão do Monte é a aplicação prática da palavra na vida cristã. E quando o mundo vê um indivíduo que é um crente autêntico, não somente se sente condenado, e também se sente atraído por ele, e isso parece um paradigma. A pessoa, quando vê um cristão autêntico, vê você realmente falando as coisas de Deus, ela se sente incomodada com você. Ela sente vontade de dar uma moqueta na sua orelha, mas da mesma maneira ela não consegue largar de você. É uma atração que não procede do homem, mas é uma atração espiritual. A pessoa, apesar dela ter conceitos no coração dela, ela sabe que o que a pessoa está falando está certo. E ela fica defendendo o ponto dela com todo unhas e dentes. Mas ela sabe que a pessoa está certa. E aí chega uma hora em que simplesmente a pessoa se rende. Foi o que aconteceu comigo. Quando eu comecei a estudar na faculdade, eu tinha um ódio mortal pelo que estava me ensinando. Porque tudo que eu tinha aprendido até então, eu falava assim, é mentira. Eu gastei tempo, gastei dinheiro, acreditei, ensinei pessoas a respeito disso. E agora estão me falando que está errado? Não. Defendi, até que o Espírito Santo, ele deu um mata-leão em mim e eu me rendi a Ele. É assim, mano, conosco, em relação a uma série de assuntos. Ah, pastor, eu sou cristão, eu acredito em Deus, tudo bem, mas tem uma série de assuntos no meu coração e no seu coração que ainda vão ser trabalhados. Quando você menos espera, a palavra pula nos seus olhos. Eu gosto quando eu falo isso, que eu, aos reis, ela, quando ela está assim, ela vai. Eu já percebi que alguma coisa tocou, entendeu? E é assim que tem que funcionar. A palavra de Deus, ela tem que nos levar a refletir. E você não tem que aceitar o que eu falo, e sim refletir sobre aquele assunto, sobre essa ótica que eu estou apresentando. Não, pastor, eu não acho que essa ótica é cristã, não é bíblica, eu vou continuar seguindo. Mas você recebeu aquele ensinamento e você vai ter a possibilidade de tomar uma decisão, entre aspas, correta, porque você tem mais elementos. É a minha função, é facilitador. Ainda nos cultos anteriores, nós falamos que, ao nos aproximarmos da palavra de Deus, na verdade, nós estamos ouvindo Deus falar conosco. Falamos agora, antes do intervalo, Deus, Ele fala diretamente através da palavra dEle, além de uma série de instrumentos que Ele pode utilizar. Tá? Mas o meio comum, ordinário, natural, chama-se palavra de Deus. Importante repetir que devemos tratar do Sermão do Monte como um todo e não fracionar as suas afirmativas, que foi aquele momento que você levantou. Quando você extrai versículos da Bíblia para respaldar o seu pensamento sem você olhar o contexto que está sendo abrangido ali, você é equivocado. Você vai querer usar um pré-conceito que você tem para aplicar aquele versículo bíblico e você se equivoca, você se engana. As pessoas fazem isso com muita frequência, ou de caso pensado, ou então sem querer. Mas independente disso, você está errado. A Bíblia, ela não é feita para você ler caixinha de promessas. As pessoas gostam de caixinha de promessas. Você vai lá na feira, lá tem isso, meu periquito, vai lá, puxa o negóciozinho, né? Parece que é uma verdade para a sua vida. Não é assim que funciona. Você tem que entender o que, que o texto está falando, quem escreveu, para quem ele falou, qual que era o objetivo dele. Jamais podemos discutir sobre algo particular do Sermão do Monte ou qualquer texto bíblico com uma pessoa que não tivermos plenamente consciência que ela é cristã ou que houve uma direção do Espírito Santo para. A pessoa não vai entender. Não vai entender. Cada epístola foi escrita para crente. As epístolas paulinas, elas foram escritas para cristãos. Epístola de Paulo à igreja de Filipos, Filipenses, Colossos, Colossenses, Gálatas, Galacianos, Roma, a igreja cristã em Roma, e por aí vai. Timóteo, foi escrita pelo pastor Timóteo, que era discípulo de Paulo e estava cuidando, pastoreando a igreja de Éfeso. Então, Corinto, a igreja de Corinto, da região de Corinto, carta 1 e 2. Então, os textos bíblicos são direcionados basicamente para cristãos. São ensinamentos de como você tem que andar e como você tem que proceder. Começando a aula agora. Podemos dividir o Sermão do Monte de várias formas. Entre elas, aspecto geral e aspectos particulares. Vou falar algumas coisas um pouco, não é técnica, mas para você entender quando você estiver estudando o Evangelho de Mateus, qual é a ótica que você tem que ter. Primeiramente vem o tema geral e em seguida há uma ilustração particular do tema. Mateus capítulo 5, versos de 3 a 10. Só abre, não precisa ler, mas abre aí só para você ter uma visualização. Mateus capítulo 5. Entenda que o Sermão do Monte ele abrange capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, tá? Capítulo 5. Do verso 3 até o verso 16, não 10, 16, é a porção geral do Sermão do Monte. É o que trata do geral. Ali se encontram determinadas declarações no que concerne ao cristão. O restante do sermão ocupa-se com os aspectos particulares da vida e da conduta do crente. Primeiramente vem o tema geral e em seguida alguma ilustração particular do tema. Mateus capítulo 5, versos de 3 a 10, não é para ler não. Tem a descrição do caráter do crente, o que se espera de caráter para um cristão.
Mateus capítulo 5, verso de 3 a 10. Em outras palavras, as bem-aventuranças, aos quais são mais ou menos uma descrição do que você, do que eu temos que ser. Qual tem que ser o nosso caráter perante a palavra de Deus? Fale, querida. Não, do 3 ao 16 é o geral. Aí é a porção geral. Quando a gente fala que tem porção geral, é a porção particular. Então eu estou falando primeiramente do capítulo 5, do verso 3 ao 16, é o geralzão. Aí você vai lá embaixo, capítulo 5, verso 3 até o 16. Aí você escreve, se você estiver escrevendo, você escreve assim, e aí você coloca um tracinho embaixo como se fosse um parágrafo para dar a divisão desses versículos. Do 3 ao 10 fala do caráter do crente. Do 11 até o 12 mostra-nos o caráter do crente segundo o mundo. O caráter do crente é descrito em termos positivos e negativos. Em primeiro lugar, vemos o tipo de homem que ele é, e então nos é informado que devido àquilo que ele é crente, certas coisas têm que acontecer em sua vida. Então, no caráter geral, no 3 ao 10 fala o caráter do crente, e agora 11 e 12 fala como você tem que proceder perante as coisas do mundo. E finalmente, verso 13 a 16, achamos uma explicação da função do crente na sociedade e no mundo, para que você, filho de Deus, filha de Deus, está no meio do povo, no meio do povo perdido, no mundo que jaz no maligno. Do verso 13 até o 16, achamos uma explicação da função do crente na sociedade e no mundo. E essas descrições do crente são enfatizadas depois que são apresentadas de uma forma de exortação, e ele começa a olhar para você e chamar a tua atenção. Você deveria agir dessa maneira, mas você está agindo. E aí nós vamos ter alguns exemplos no decorrer, tá? Nós falamos de geral, agora eu vou falar uma coisa particular. Mateus capítulo 5, verso 17 ao 48. Vemos o crente diante da lei e os seus requisitos. Então você é colocado de frente com a lei e o que você tem que fazer. Há uma descrição dentro desse texto ainda, há uma descrição geral da retidão do crente. O que é ser reto? Segundo a ótica cristã, é o que eu acho, o que eu aprendi dentro do meu conceito moral, ou o que a Bíblia diz? O que é ser reto? Em seguida, somos informados acerca do relacionamento entre o crente e questões como homicídio, adultério e divórcio. Ele começa a falar como você tem que agir e se proceder em relação a assuntos como esse. No próximo, na sequência, como o crente deve falar. Será que você pode falar o que você quer? Como você quer? O crente fala palavrão? O crente mente? O crente sai escambelado falando o que ele quer? Em seguida, aprende como o crente deve falar. Então você já começa a sentir e nós vamos mexer em algumas feridinhas que nós temos. Depois disso, lê-se sobre a posição relativa à questão inteira da retaliação e autodefesa, bem como deve ser a atitude do crente para com o próximo. Alguém deu um tapa na sua cara, você faz o quê? A pessoa te roubou, faz o quê? A pessoa pediu emprestado para você e não te devolveu, o que você faz? Você não está falando sobre isso. Você pode faltar nessas aulas, para você não saber, tá? É complicado, quando a gente tem uma coisa que a gente ama, uma coisa que a gente trabalhou para conseguir, aí a pessoa vem e pede emprestado e não te devolve, dá uma raiva. Dá raiva, dá raiva. E a palavra de Deus diz que se você emprestou algo para alguém, eu tenho uma dificuldade enorme com isso. Se você emprestou alguém, alguma coisa para alguém, entenda que é como se tivesse dado. Entendeu? Não se amargure, porque senão você fica naquela. Eu lembro que eu não emprestei para alguém, mas eu emprestei um serviço para alguém lá em São Paulo, um pseudo cristão. E aí a pessoa deu um pombo na gente em 3 mil reais. E eu fiquei com o coraçãozão amarguradíssimo, porque eu confiei no cara que ele ia me pagar. Não pedi entrada, não pedi nada, entendeu? Fiquei com aquele amargo e eu fiquei no meu coração ligado, eu ficava olhando para o telefone. Eu perdi horas do dia olhando para o telefone e pensando, falo, não falo, ligo, não ligo, e escreve, entendeu? Vou brigar, não brigo, gente. E é uma luta para você desapegar, o LX, uma luta para você desapegar, entendeu? E fala assim, não, o senhor está no controle, deixa, mas daqui a pouco você corre lá e pega de novo, entendeu? E você vai, é um exercício. Entendeu? até que você consiga realmente liberar o seu coração. O princípio em tudo isso é que o crente é alguém preocupado primordialmente com o espírito e não com a letra. Entenda que a letra, a lei, ela tem a sua validade, falei antes, estaria sendo contraditório. Você tem que prestar atenção na letra, mas sob a ótica do espírito. O que que a letra está dizendo? Segundo o espírito. Essa tem que ser o seu objetivo de vida. Ler a palavra de Deus segundo a ótica do espírito e não segundo a ótica do que o papai ensinou, do que a mamãe ensinou, do que você já acreditou, do que a religião já te falou, do que pessoas já te falaram, mas o que o Espírito Santo quer falar com você a respeito do texto. O grande erro dos fariseus e seus escribas é que eles estavam interessados somente no mecanismo envolvido na questão. O ponto de vista cristão da lei ocupa-se com aspectos espirituais, interessando-se pelos detalhes somente naquilo em que eles são uma expressão do Espírito. Você não é um ser natural nem carnal, você é um ser em essência espiritual. Esse invólucro de carne seu, ele é temporário, mas a sua essência é espírito. O Senhor, quando colocou Adão no Jardim do Éden, ele colocou como uma representação espiritual dele na terra. E nós temos que buscar agir como espirituais. É por isso que quando nós nos deparamos em questões financeiras, por exemplo, a nossa carne grita, porque ela está vendo fulano tem um carro, fulano tem uma casa, pessoa tem viagem, tem isso, e você fica naquele conflito: eu vou buscar coisas espirituais ou vou buscar coisas naturais? Se eu abandonar, eu morro de fome. Se eu me preocupar demais, eu não tenho gastrite. Onde eu fico? É o balanceamento, tá? O ponto de vista cristão da lei ocupa-se com aspectos espirituais, interessando-se pelos detalhes somente naquilo em que eles são uma expressão do Espírito. Isso é desdobrado na forma de determinado número de exemplos e ilustrações particulares. O Sermão do Monte, ele nos dá exemplos. Não é alguma coisa simplesmente teórica, mas ele faz de coisas práticas. Sempre que você estiver ensinando alguém, use de exemplos práticos para que a pessoa entenda mais facilmente. O capítulo 6 inteiro relaciona, você lembra o que está falando? 5, o que ele falou, agora o 6. O capítulo 6 inteiro relaciona-se à vida do crente diante de Deus, em ativa submissão a Ele, em total dependência dEle, e a fé como de uma criança. Esse capítulo nunca se desvia da ideia das relações entre crente e o Pai Celeste. E aí a gente olha a figura de Jesus Cristo, tudo que Ele falava, tudo que Ele fazia, primeiro Ele consultava o Pai. Eu faço o que eu faço porque eu vejo o meu Pai fazendo. Tomemos, por exemplo, o primeiro versículo: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de seres visto por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto do vosso Pai Celeste. E aí ele está falando do teu procedimento em relação às situações. Você é chamado para orar, você ora para Deus ou você ora para aparecer as pessoas? Senhor, portentoso, e você vai, pula, e faz toda uma cena para que as pessoas olhem para você e falem assim: uau, como o pastor Paulo é espiritual, até rimou, né? Uau, como ele é espiritual. E as pessoas, elas ficam atraídas por essas coisas. A tua oração, por ser uma oração talvez verdadeira, ela tenha, ela consiga o seu efeito, mas perante Deus, você já recebeu o seu louvor. Quando as pessoas olham para você e falam assim: nossa, que maravilha! Você olha e fala assim: estudei bastante, né? Me dediquei bastante, quantas horas de estudo? Fadinho.
Não, você fala essa porra, você faz que não é bem bom. Eu dei uma mensagem que eu mandei para o senhor falando sobre tipos de crente, né? Achei interessante aquilo.
O sétimo capítulo de Mateus pode ser aceito como uma descrição do crente como quem vive sob o escrutínio, sob a observação de Deus e, portanto, no temor do Senhor. Capítulo 7 fala sobre você seguindo e cumprindo os preceitos do Senhor, debaixo do temor e tremor desse Deus, em que os olhos dele estão sobre toda a terra. E aí tem vários que falam: não julgueis para não sejais julgados. Entrar pela porta estreita, ao cautelar-vos dos falsos profetas. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. O crente é comparado ao homem que está edificando uma casa e sabe que ela será submetida a um teste de resistência. Tudo que você constrói na terra, no dia do Senhor, ela vai ser passada pelo fogo. Aí a história melhor que eu posso dar para você, já falei, a história dos três porquinhos. Todo mundo conhece a história dos três porquinhos. Os porquinhos, eles andavam pulando, dançando, e tinha um porquinho que foi construir sua casinha, construiu a casinha de palha, de feno. Aí outro porquinho foi lá e construiu a casa de madeira. E outro porquinho foi lá e construiu de cimento e tijolo. O lobo mal veio e parou na frente da casa do porquinho e falou: porquinho, sai! Para a gente brincar. E aí o porquinho falou assim: não, se eu sair, você me come. E aí ele falou: vou soprar. Aí ele soprou e a casa caiu no chão. Aquele porquinho saiu correndo e foi para a casa do porquinho de madeira, da casa de madeira. Mesma coisa, a casa caiu no chão e eles foram para a casa do terceiro porquinho, que era bem edificada, com alicerce. Aquela casa não caiu. As coisas que você vive e que você constrói no dia do Senhor vão ser filtradas à ótica de Deus. O que você fez? Você fez por Deus ou pelo seu coração ou pela sua vontade? Senhor, Senhor, nem todo aquele que fala Senhor, Senhor será, entrará no reino dos céus. Quatro princípios importantes. Ainda dando umas características ainda. O crente é uma pessoa que deve ter a preocupação de observar a lei de Deus. Sim ou não?
Sim.
Nós temos que observar a lei de Deus. Se não estamos debaixo da lei, nem por isso somos dispensados da observância dos seus princípios. Os princípios, eles estão lá, eles são verdadeiros, eles não passaram. Não estou falando de princípios doutrinários do tipo vestes sacerdotais, sacrifício de bichinhos, não estou falando disso. Então, são os princípios que o Senhor orienta que a gente vai viver. O apóstolo Paulo, em sua epístola aos Romanos, escreve: a justiça da lei deve ser cumprida por nós, e eu falo bastante com vocês, é a nossa responsabilidade humana, você tem que cumprir as coisas. O crente é sempre alguém cuja preocupação é viver e guardar a lei de Deus. E no Sermão do Monte, nós vamos ser relembrados em relação a isso. A palavra de Deus, ela é verdadeira, ela não passou, e nós temos que preservá-la e gravá-la nos nossos corações. Lemos um texto de Abacuque, no módulo anterior lá de da fé, que fala assim que Deus mandava ele escrever em letras grandes e em pedra, para que as pessoas possam ver enquanto passam correndo. Você tem que ter os princípios gravados no seu coração. Perante as situações da sua vida, você tem esses princípios como referência. Segundo princípio envolvido, importante: o crente é uma pessoa que vive consciente de que está na presença de Deus. Você está na presença de Deus em todos os momentos. Não há um lugar que você pode se esconder. Não, você pode ir, o salmista fala que você pode ir na mais profundeza, você pode ir no mais alto céu, você pode ir em qualquer lugar, não tem como você se esconder de Deus. Você está sempre na presença de Deus. Pastor, Deus está comigo quando eu estou peladão? Deus está com você quando você está peladão. Em qualquer situação, Deus está presente. O mundo não vive na presença de Deus, porque o mundo jaz no maligno. E essa é uma das notáveis diferenças em quem é crente e quem não é crente. Quem não é crente acha que pode aprender a pecar escondido. Se você fizer algo escondido e ninguém souber, está tudo bem. Porque os olhos não veem, o coração não sente, mas Deus vê. O teu cônjuge pode não ver, o seu namorado, sua namorada, seu amigo, seu irmão, pode não ver o que você fez, mas Deus está vendo. O crente é um indivíduo cujas ações são realizadas à luz dessa íntima relação com Deus. O crente, por assim dizer, não é um livre agente. Você não faz o que você quer. Antes, é um filho de Deus, e em função disso, tudo o que faz é com o intuito de ser agradável aos olhos do Senhor. Eis a razão porque o crente, devido a uma questão de necessidade, deve encarar tudo quanto lhe acontece nesse mundo de um ângulo, o ângulo da palavra de Deus. Pastor, mas tem momentos que eu erro, tem momentos que eu ajo errado. Sim, você está aprendendo. Mas a partir do momento que você aprendeu o conceito bíblico, você não deve andar mais naquele erro. Provavelmente, se você fizer isso, você não é um filho, você não é uma filha. Se você entendeu que a coisa está errada, e mesmo assim você decide fazer, você pode ter um conceito religioso, mas ela não está gravada no teu coração. Terceiro, O crente não vive preocupado com coisas, e aí vai ser complicado isso aqui. O crente não vive preocupado com coisas como alimentação, bebida, moradia e vestuário. A palavra de Deus diz, por que você anda angustiado com as coisas terrenas? Não está dizendo que é para você sentar na rede e esperar cair dinheiro do céu, mas está dizendo que você tem que confiar em Deus, confiar na sua palavra, fé como uma de uma criança. Não é que ele pense que essas coisas não têm valor, mas é que elas não ocupam um lugar central na sua vida, e aí já te dá uma luz. Não é que você não tem que trabalhar, mas sim que você não pode trabalhar para viver, no sentido de aquele desespero, 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 e você não tem tempo para nada do Senhor. Valeu.
Tem até uma história engraçada em relação a isso, porque tem uma amiga, Maria Júnior, e ela, a gente foi para a chácara da tia dela e todo mundo sentado à mesa. Ela virou para o marido e ela não era crente. Virou para o marido e falou assim: amor, o gás acabou, tem que comprar, né? Porque a gente está com visita em casa, não sei o que é ele. O Senhor vai mudar. Tipo assim, aquele tipo de homem que não faz nada. Aí ainda bem que Deus está no céu, né? Que aí quando ele mudar o bujão, que ele cai bem na sua cabeça.
Glória a Deus, que Deus move os nossos corações. Senão, a amiga da Luísa estaria de ouro hoje.
Mas assim, nesse conceito de não fazer nada, porque ele sempre pensa, não, Deus vai mudar. Deus vai operar. E aí ela não, acho que não.
Gente, percebe que é extremo? O cara fala assim, olha, eu confio em Deus, aí eu acho que... Não, não é que não tem valor, tem valor sim. Alimentação, vestuário, transporte, maravilha, tudo isso tem
mas
valor.
Mas se você não for buscar o gás, ele não...
Mas não é o centro, não é o mais importante. Isso que eu estou querendo colocar na sua cabeça. Você tem que raciocinar, a coisa mais importante é Deus. Você pode se matar com 3 empregos... E aí você acha que você está fazendo melhor com a sua família, você está formando crianças totalmente desestruturadas, que não tem um pai em casa, uma mulher totalmente mal amada, insatisfeita, e você acha que está fazendo melhor e não está, porque o mais importante é o amor. Não estou dizendo que você vai ficar debaixo da ponte, casado, tá, Carol? Porque não funciona dessa maneira, entendeu? Eu amo você e vamos para a ponte. Não, não funciona. Pode num momento assim, assim, aquele momento de alusão, assim,
o pastor, quando Paulo diz, se você tem o que comer, o que vestir, o que... É isso, né? Então, a passagem do entra dentro desse contexto.
Com certeza. O problema nosso maior hoje é que a gente vai aumentando as nossas necessidades e expectativas, e aí o que acontece? As necessidades do dinheiro são maiores. Além da inflação e toda essa dificuldade que a gente vê financeira, por que a gente não consegue viver com salário mínimo? Porque a gente precisa de outras coisas que já fizeram parte. Não estou falando que não é importante, gente. Estou falando com pessoas inteligentes. Mas se você não tiver um celular com um plano da TIM, se não tiver um iPhone, não tiver um Motorola, não sei das quantas, se você não tiver uma televisão tela plana, se você não tiver um carro que anda de 0 a 100 em 10 segundos, você vai morrer? Não, pastor, vai fazer uma falta enorme. Vai, mas você vai morrer? Não! E aí você vê que a gente vai acrescentando coisas, a gente acrescenta automóveis caríssimos que você tem manutenção, IPVA, eu tenho carro, não estou falando besteira, tá? Eu tenho que ter uma casa enorme, que tem que ter mármore, tem que ter não sei o quê, eu tenho que investir nessa, eu invisto dinheiro naquela casa. Comida, você tem que comer o melhor. Investimento, eu só visto roupa de marca. Televisão, eu tenho que ter o melhor plano da NET, eu gasto 250, 300, 400 reais. Eu tenho que ter uma televisão fininha, de pelo menos 40 polegadas, 50 polegadas. E você vai acrescentando coisas, aí o que acontece? Pressão, 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 pressão. E a pessoa cada vez mais tem que ganhar mais, mais, mais. Aí não, o marido já não consegue mais, a mulher tem que trabalhar. Eu não estou falando que a mulher não precisa trabalhar. Mas você vê que a gente vai acrescentando. E aí as coisas que são simples, que são, no final das contas, é comida, vestuário, moradia, as coisas básicas, elas começam a ficar tão longe, são coisas que são obrigação da gente ter. E a gente olha para as coisas que não são importantes e a gente começa esse jugo e a gente esquece que o importante é você ter o que comer, o que vestir, está tudo bem. Era assim que os homens antigos viviam. Não estou falando para você largar, vender suas coisas e ir para viver descalço. Tem uma religiões que a pessoa anda, entendeu? E que ela anda descalça, ela não tem jeito de ter um sapato. Não estou falando disso. Eu estou falando que você tem que se contentar com as coisas que você tem. Não no sentido de você não se angustiar. Porque tem momento que você está bem de vida, tem momento que você está menos bem ou pior de vida. E não quer dizer que você vai ficar angustiado, porque o importante é o que a Jenny falou. Você está com saúde? Você tem alimento? Tem vestuário? Vamos viver. Vai viver. O crente não vive preocupado com as coisas como alimentação, entendendo que preocupado é uma pré-ocupação da sua mente. Pré-ocupação da sua mente. Não é o que ele pensa que essas coisas não têm valor, mas que elas não ocupam um lugar central em sua vida e não são as coisas para as quais ele vive. O crente sente-se um tanto desligado das coisas desse mundo e suas atividades. Por qual motivo? Porque ele pertence a um outro reino. Ele é um ser espiritual. Ele não precisa sair desse mundo. Nisso consiste o erro de outros cristãos. A pessoa acha que eu vou ser monge, então eu vou me isolar porque aí eu não tenho contato com nada. Não é esse o propósito do cristianismo. Você tem que ser luz no meio das trevas. Esse mundo jaz no maligno. O sermão do monte não nos recomenda sair desse mundo para vivermos a vida cristã, mas ensina-nos que nossa atitude é radicalmente diferente da atitude daquele que não é crente, e que as pessoas elas correm atrás das coisas desse mundo. Permita-me, João, dar um exemplo da sua vida. Não permitiu, vou falar. É coisa boa, não tem problema. Eu e o João, o João ele estava pedindo para a gente orar pelo problema do trabalho dele, estava com dificuldade dentro do trabalho dele lá. Estava num lugar onde não estava agradável e tudo mais, e ele pedia oração, e ele orava, entendeu? Buscando que fosse abençoado, entendeu? Para um outro lugar de moer. O Senhor foi dando sabedoria para ele, ele foi andando por caminhos, suportou o tempo que ele teve que suportar, até que o Senhor o abençoou. A angústia e a preocupação acrescentou e adiantou o tempo? Não. Simplesmente correu dentro do tempo de Deus. Ele fez a parte dele, ele não foi aquele cara que sentou e ficou ele foi fazer a parte dele. Mas a parte de Deus, quem fez foi Deus. E a gente tem que andar nesse caminho. Nós temos que fazer a nossa parte e Deus faz a parte dele.
Uma coisa que é interessante, eu apresentei toda vez que a gente descansa, não é que Deus age rápido, né? Quando a gente está com pesar em cima daquela situação, os dias se arrastam. E quando a gente confia e descansa no Senhor, a gente vive tranquilamente, então a gente não vê aquelas, a gente não sente tanto aquelas circunstâncias, o que aquelas circunstâncias nos traz. Então quando Deus abençoa, Deus, né, dá aquilo que a gente tanto queria, que estava dentro dos planos dele também, porque ele pode não dar, porque estava dentro da vontade dele. A gente olha para aquilo, nossa, mas passou rápido. Não é que passou rápido. Não é que Deus abençoou rápido. É que quando você confia nele e deixa as coisas nas mãos dele, tudo fica mais leve. Você não percebe, você não vê aquilo com tanto pesar. Fala assim, ai meu Deus, mais um dia, Senhor, mais um dia. Então, assim, eu acho que quando a gente entrega as coisas na mão de Deus e aguarda, espera nele, a gente consegue ficar mais tranquilo, então as coisas ficam mais leves. Então quando tudo está certo, você olha, nossa, foi mais rápido do que eu pensava.
A palavra de Deus, ela fala, não andeis angustiados e ansiosos por coisa alguma, antes apresentai-vos a Deus com orações, ações de graças. Então, e ele fala que o fardo que ele dá é leve. Quando você, com a fé de uma criança, Deus toma conta disso, você realmente entrega esse fardo na mão do Senhor. O Senhor ele vai agir como lhe convém, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Pode não ser a sua boa vontade, mas é a vontade dele. E aquela coisa que antes te era uma preocupação passa a ser algo que você, como aquele exemplo que a gente deu na fé, você dá as mãos para o Senhor e fala: pelo caminho que o Senhor me direcionar, eu vou. O Senhor fala para Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e eu te mostrarei uma terra. O Senhor ele olha e fala assim: firme, é segura nas mãos de Deus. Segura nas mãos de Deus. Segura nas mãos de Deus. E fica parado assim, não. E vai. E vai, você se deixa levar. Amém, queridos? Tá bom, Senhor.